7 no segundo turno. Em junho do ano passado, o presidente Lula pontuava com 47% das intenções de voto, enquanto Flávio tinha 38%. Em dezembro, Lula alcançou 51%, contra 36% de Flávio. Já no levantamento mais recente, divulgado neste mês de abril, ambos aparecem com 46% das intenções de voto. Quando a disputa é contra Ronaldo Caiado, do PSD, o petista mantém uma vantagem pequena. Em março, Lula aparecia com 46%, enquanto Caiado tinha 36%. Na nova amostra, o presidente registra 45% e o ex-governador sobe para 42%. Os eleitores também responderam ao Datafolha em quem não votariam para presidente. Lula lidera a rejeição, com 48%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 46%. Em seguida, aparecem Cabo Daciolo, com 19%, Romeu Zema e Renan Santos, com 17%, e Ronaldo Caiado e Aldo Rebelo, com 16%. Outros 2% dizem rejeitar todos os candidatos, mas 2% afirmam não saber, e 1% declara que votaria em qualquer um. Entre os pré-candidatos, Ronaldo Caiado se destaca em sua região de origem, o norte e centro-oeste do país, onde registra 12% das intenções de voto, em uma área que concentra cerca de 16% da população do Brasil. Já Romeu Zema apresenta desempenho diferenciado entre os eleitores de maior renda. Nesse grupo, formado por pessoas que ganham acima de 10 salários mínimos, o candidato atinge 9% das intenções de voto.
Acácio Miranda, basicamente todo mundo vai muito bem, obrigado, da ala direita, centro-direita, num segundo turno contra Lula. O atual presidente está desidratando bastante, comparando os levantamentos do mesmo instituto de dezembro para cá em cerca de 5 pontos percentuais. Tecnicamente empatado com nomes que foram recém-lançados e que estão, de certa forma, sendo testados aí de forma muito inicial. E o que a gente consegue observar é, aliás, o que a gente quer tentar entender e observar é quem que vai para esse segundo turno, porque todos estão conseguindo caminhar e dar passos mais largos nesses levantamentos. Mas a força para chegar no segundo turno é aquilo que a pesquisa nesse momento não consegue mostrar ainda.
Bia, é importante nós ressaltarmos alguns aspectos. Primeiro, hoje nós temos dois candidatos fortes à presidência da República que, em sendo hoje o processo eleitoral e a julgar pelas últimas experiências que também foram assim, muito provavelmente estarão no segundo turno. Eu falo sobre Lula e falo sobre Flávio Bolsonaro. São os dois grandes protagonistas dos lados da polarização que nós temos no Brasil. Em segundo lugar, é importante nós observarmos que candidatos que foram lançados recentemente estão abocanhando o seu quinhão eleitoral. Porém, assim como foi em 2018 e como foi em 2022, no final do processo eleitoral, quando as eleições começam a afunilar, há uma tendência que os votos destes candidatos migrem para os dois líderes das pesquisas e para os dois líderes da polarização, para Lula e para Flávio Bolsonaro. Em terceiro lugar, o que esse retrato nos mostra mais uma vez é algo que também foi percebido nas duas eleições já citadas por mim, 2018 e 2022, que é o eleitor, na sua maioria, não aguenta mais a polarização, não aguenta mais o duelo Lula e Bolsonaro. Porém, como não há uma terceira via ganhando musculatura, como não há uma terceira via ganhando espaço, no último momento, o eleitor acaba escolhendo o menos pior, acaba escolhendo aquele que, na sua visão, impedirá o pior candidato de vencer. Então, os números trazidos por essa pesquisa do Datafolha são animadores, mas não são nada diferentes, não é um cenário nada diferente daquele que nós vivemos nas últimas eleições.
Bom, e a pesquisa demonstra justamente que a polarização continua. Aqueles que desejavam furar a bolha, uma terceira via, como por exemplo Caiado se colocou à disposição para fazer isso, as pesquisas por enquanto não estão confirmando de que os eleitores estão querendo sair e ter realmente uma terceira opção, né, Kobayashi?
Certamente, até porque o primeiro discurso de Caiado, no anúncio da sua pré-candidatura, foi um discurso muito próprio de um dos lados dessa polarização, de um dos polos, né? A primeira promessa dele foi justamente a de anistia ampla, geral e restrita, o termo que é utilizado justamente pelo grupo bolsonarista. Ou seja, aquela que seria uma candidatura alternativa de centro, do PSD, que conversa com ambos os lados, escolheu dentre os três pré-candidatos, Ratinho, Eduardo Leite e Caiado, aquele que mais se aproxima do campo da direita. Ou seja, virou um pouco mais do mesmo. Essa, inclusive, foi uma das críticas do Eduardo Leite. Então, a gente já tem um cenário polarizado. E aqueles que seriam alternativa estão em um dos polos. A gente viu ontem, salvo engano, aquele vídeo do Zema com o Flávio Bolsonaro, ali num ambiente muito amistoso, ou seja, Zema, Caiado e Flávio Bolsonaro estão em um dos polos. Por isso a eleição tende a ser mesmo, de fato, muito polarizada. Os outros que criticam ambos os lados, como Renan, eventualmente Aldo Rebelo, agora Augusto Cury, né, que surge como um outsider não muito bem definido nesse espectro polarizante da nossa política, a gente vê que não tem muita viabilidade, não tem ganhado tração. Então a eleição será mais uma vez de Lula e Bolsonaro, provavelmente a última. Mas não sei se aí nas próximas, mesmo sem Lula e Bolsonaro disputando ali como os dois principais polos, teremos o fim da polarização. O ambiente das redes sociais, do algoritmo, das bolhas, só incentiva que haja cada vez mais uma perpetuação desse universo, não só radicalizado, mas bem polarizado de eleições no nosso Brasil.
É exatamente isso. E o presidente Lula escolheu o líder do governo na Câmara, José Guimarães, como novo ministro da Articulação Política. A reportagem de Beatriz Souza.
O líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães, foi escolhido para assumir a Secretaria de Relações Institucionais, pasta responsável pela articulação entre governo e o Congresso Nacional. Guimarães vai ficar no lugar de Gleisi Hoffmann, que deixou o cargo no dia 3 de abril para disputar as eleições ao Senado pelo Paraná. Desde a saída da petista, o secretário executivo Marcelo Costa assumiu a pasta de forma interina, mas não foi escolhido por Lula para comandar o ministério. Guimarães usou as redes sociais para dizer que aceitava o convite do presidente da República e que tomará posse na próxima terça-feira, dia 14. A Secretaria de Relações Institucionais é um dos ministérios mais importantes para o governo, por ser responsável pela articulação política. Neste ano eleitoral, os desafios são ainda maiores. O governo tem pautas sensíveis e de grande importância, como a PEC que prevê o fim da escala 6x1 e a regulamentação de trabalhos por aplicativo que já tramitam na Câmara. Além da sabatina de Jorge Messias ao STF, que já tem data marcada no Senado. Guimarães abriu mão de disputar as eleições pelo estado do Ceará nas eleições de outubro para assumir o cargo.
Um vazamento de e-mails indica que o ICE, que é a Polícia de Imigração dos Estados Unidos, deve ampliar a atuação contra turistas que vão para o país norte-americano para terem filhos. Os detalhes com Thalita Souza.
O governo dos Estados Unidos intensificou o combate ao chamado turismo de nascimento, com foco em possíveis fraudes em pedidos de visto. A nova diretriz orienta agentes a investigarem redes que, segundo as autoridades, ajudam estrangeiros a garantir a cidadania americana para filhos nascidos no país. A medida faz parte de uma política mais ampla de restrição à imigração, que gera impactos diretos também para quem pretende morar nos Estados Unidos e para turistas. A ampliação do rigor na fiscalização já começa a afetar o comportamento de estrangeiros, inclusive brasileiros, como afirma o advogado Ariel Uarian.
Estão com receio de colocar essa situação. Inclusive, a gente teve um caso recente, no próprio Super Bowl. E houve um receio da comunidade latino-americana de ir ao show do Super Bowl, porque eles estavam com receio de que houvesse blitz ou batidas do ICE naquele perímetro e que pessoas que, estando regular ou não, pudessem ser presas e deportadas. Então, assim, isso a gente vai começar a observar de forma muito profunda nos próximos anos. E a gente já observa isso do ponto de vista de dados, que há uma redução clara no turismo para os Estados Unidos.
A percepção de risco também contribui para uma redução no fluxo de turistas no país.
Você vai ter um impacto econômico muito claro disso, porque à medida que você vai reduzindo turismo, você vai reduzindo o fluxo de recursos, de dinheiro que vai transitando ali nos Estados Unidos. Mas eu acredito que isso só vai acontecer após a decisão da Suprema Corte sobre o tema. E aí a gente vai ver qual que vai ser a reação e a tendência, se ela for desfavorável ao governo Trump, é que haja uma redução dessa questão da fiscalização do ICE.
Enquanto isso, a incerteza sobre as regras e a intensidade da fiscalização continuam a gerar insegurança entre os estrangeiros. A definição do futuro dessas medidas deve passar pelo judiciário americano, que ainda analisa os limites dessa política.
Ainda no contexto internacional, a famosa segurança dos Estados Unidos está em xeque. Milhares de passageiros tiveram as informações compartilhadas de forma irregular. A reportagem é de Eliseu Caetano.
Documentos recentes revelaram que a Transportation Security Administration, conhecida como TSA, compartilhou dados de passageiros com o Immigration and Customs Enforcement, o ICE, órgão responsável pela fiscalização e também pela deportação de imigrantes. As informações compartilhadas fazem parte do sistema chamado Secured Flight, uma base de dados criada lá atrás, em 2007, para identificar possíveis ameaças à segurança dos voos. Esse sistema analisa dados de passageiros antes do embarque, como nome, data de nascimento e itinerário, para cruzar com listas de suspeitos de terrorismo. No entanto, investigações mostram que esse mesmo sistema passou a ser utilizado para fins migratórios, o que não era sua finalidade original. Segundo reportagens, mais de 31 mil passageiros tiveram suas informações compartilhadas com o ICE. A partir desses dados, as autoridades conseguiram identificar e localizar pessoas consideradas irregulares no país. Como resultado direto, mais de 800 pessoas foram presas. Em diversos casos, as prisões aconteceram em momentos estratégicos, como durante deslocamentos entre cidades ou até dentro de aeroportos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram agentes abordando passageiros em áreas de embarque, o que aumentou a sensação de insegurança entre os viajantes. Um outro ponto de preocupação é o impacto sobre imigrantes que estão em situação regular. Os especialistas alertam que mesmo pessoas com visto ou residência legal podem se sentir intimidadas ao viajar diante da possibilidade de abordagens ou de verificações adicionais. Por outro lado, o governo dos Estados Unidos defende a medida. As autoridades afirmam que o compartilhamento de informações entre agências é legal e necessário para garantir a segurança nacional e o cumprimento das leis de imigração. Segundo essa visão, o uso do sistema Security Flight ajuda a identificar pessoas com mandados ou situação irregular, otimizando recursos e aumentando a eficiência das operações. A controvérsia já chegou ao debate político. Em Washington, parlamentares e entidades pedem investigações mais profundas sobre o uso dos dados e cobram transparência das agências envolvidas. Há também pressão para que regras mais claras sejam estabelecidas, definindo limites para o compartilhamento de informações entre os órgãos do governo. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Muito obrigada, Eliseu Caetano. Agora eu quero saber de onde a Danúbia Braga e o Guilherme Cassiano vão conversar com a gente para falar sobre o início do domingo em São Paulo. Friozinho, Danúbia Braga, bom dia, seja bem-vinda.
Tá geladinho, viu, Bia? Agora 16 graus, muita gente nas ruas, mas todo mundo ali, ó, agasalhado. Só que a máxima para hoje é de 27 graus, então a temperatura vai subir, que só ontem, por exemplo, você viu, né? Eu fui tirando ali as camadas, eu só vacilei porque eu não tava com uma regatinha mais, como a gente chama, vaporosa, porque esquentou muito e eu não imaginava, então eu passei calor. Hoje eu fui mais esperta, coloquei uma blusa por baixo mais leve e aí um casaquinho, porque como a temperatura vai subir, depois eu não vou morrer de calor. Já fica então aí a dica para a nossa audiência, quem está acompanhando a gente aqui no Jornal da Manhã e vai sair de casa, agora é bom colocar uma blusa um pouquinho mais quente, só que mais tarde vai dar para aproveitar esse domingo, que a previsão é de ensolarado, né? Vai ter sol, não tem previsão de chuva, a temperatura vai até 27 graus, então vai fazer calor, vai dar para curtir bem esse domingo. Para amanhã, a expectativa também é de uma segunda-feira, nas primeiras horas da manhã, com 15 graus de mínima, máxima de 26 graus. E aí, o mesmo se repete também na região metropolitana de São Paulo, Grande São Paulo, interior. E aí no interior paulista a temperatura começa de fato as primeiras horas da manhã bem amena, mas vai ali para 30 graus, então esquenta bastante. Essa é a previsão, por exemplo, para Presidente Prudente. David de Tarso sabe muito bem como é o interior e conhece muito bem também Presidente Prudente, sabe que vai esquentar bastante. Essa é a previsão, então, para os próximos dias, mas precisa de uma atenção especial para a umidade relativa do ar, que vai ficar bem baixa. Tem uma expectativa de chegar a 30%. Então, para a gente não ficar ali com a garganta seca, sentindo ali também incômodo no nariz, aqui nas vias respiratórias, é importante quem tiver umidificador de ar usar. Quem não tem, um balde com água ou então uma toalha umedecida já ajuda a essa umidade ali no ambiente onde a pessoa estiver. Então essa é a dica para esse domingo, vai dar para aproveitar, o dia está bem bonito, embora esteja geladinho. Agora de manhã eu fico um pouco incomodada porque eu sou bem friorenta, mas o bom é saber que ao longo do dia a temperatura aí vai subindo um pouco. Volto com vocês no estúdio.
A gente já fica feliz, né, Danúbia Braga, sabendo que vai esquentar ao longo do dia. Esse outono em São Paulo está me agradando por enquanto, David. Vamos ver.
Sem dúvida.
Como que vai ser o inverno?
Ela falou da minha terra, né, Presidente Prudente, realmente lá de fato é muito calor. E dificilmente faz frio. No inverno, o frio por lá é 20 graus.
Nossa, bom demais para quem gosta. Agora, 7 horas e 31 minutos.
Repita.
7 e 31 da manhã.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Estados Unidos, conteúdo.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. E você pode acessar do seu celular, computador.
Agora, 7:34.
Repita.
7:34. Em negociação com os Estados Unidos, o Irã exige um cessar-fogo em todo o Oriente Médio, que inclui o Líbano, que vem sendo constantemente atacado por Israel. Para entender o tabuleiro geopolítico e os entraves desse conflito, o Jornal da Manhã conversa agora com a advogada especialista em direito internacional, Tamise Mendonça. Doutora, muito bom dia. Donald Trump, então, afirma que os Estados Unidos já são os vencedores desta guerra, mas na prática não é bem assim, né?
Sim. O que os Estados Unidos fala desde o início é que eles já ganharam essa guerra. O que eu tenho conversado em todas as entrevistas é que o Irã, desde o princípio, ele sabia que militarmente ele não conseguiria vencer essa guerra contra os Estados Unidos ou contra Israel, mas ele usou ali os meios, né? Principalmente o Estreito de Hormuz, ou Hormuz. E o que a gente vê hoje é que passou a semana inteira, essas negociações foram acontecendo, a gente ouviu muitas coisas na mídia, o Irã dizendo que não traria ali, né, seus 10 pontos, os Estados Unidos com outros pontos. E o que a gente conseguiu ver é que esses pontos que foram trazidos, eles eram completamente opostos. Desde o princípio, eu tenho o entendimento de que esse acordo de cessar-fogo, né, seria basicamente para que eles conseguissem ter algum diálogo ali mediado pelo Paquistão, mas desde o princípio eu acreditei que isso não iria, enfim, não iria seguir, né? O Irã, ele iria continuar com o posicionamento de não abrir mão do seu projeto nuclear, até porque durante décadas o Irã tem esse projeto nuclear, então por que agora que a própria Agência Internacional de Energia Atômica fala que o Irã está cada vez mais próximo de ter esse armamento nuclear, porque que justamente agora ele iria desistir, e os Estados Unidos, desde o princípio, não aceita. Então, eu desde o princípio acreditei que isso não iria seguir.
Doutora Tamise Mendonça, especialista, advogada em direito internacional ao vivo conosco aqui no Jornal da Manhã. Seja bem-vinda, muito bom dia. Doutora, eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência o que significa o Irã ter esse armamento nuclear, estar com essa produção em andamento e por que que esse conflito não colocou, de fato, um fim nessa preocupação colocada assim como preocupação por Donald Trump.
O Irã desenvolve o armamento nuclear há muitos anos. Quando a gente olha o direito internacional público, existem os tratados internacionais. Um desses tratados é justamente o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que o Irã é parte. O grande ponto é que esses tratados são basicamente acordos que dependem da vontade dos países. Então, a gente viu lá em 2006 que a Coreia do Norte rasgou o tratado e criou o seu armamento nuclear. Porque a grande preocupação que o mundo precisa ter e precisa olhar é que o Irã, sendo um país nuclear, né, tendo esse armamento nuclear, quem é que vai estar de fato, né, tendo acesso a isso? Não só o regime islâmico do Irã, né, que é um regime terrorista, mas um regime que financia organizações terroristas. E a gente tem ali tanto o Irã, desde ali da Revolução Islâmica, como as proxies, então Hamas, Hezbollah, os Houthis, o principal objetivo deles, e eles falam isso claramente, como a gente tem vídeos ali falando no parlamento, né, morte a Israel, morte à América. Então eles obviamente vão usar, antes de tudo, né, acredito que antes de tudo eles vão usar esse armamento nuclear contra Israel. Israel não vai permitir que o Irã tenha esse armamento nuclear e Estados Unidos também não. Então não é um problema, obviamente, só para Israel ou só para Estados Unidos, é um problema para o mundo, que uma arma nuclear, antes de tudo, vai colocar o Irã numa posição de ninguém vai atacar o Irã, ninguém vai fazer nada, né? Estados Unidos não vai fazer uma ação, Israel não vai fazer uma ação. Fora que a gente tem que lembrar de todos os problemas de violação, todas as violações de direitos humanos, os crimes contra a humanidade que o regime islâmico comete contra a própria população.
Não, sem dúvida, mas também quando Donald Trump quer, ele impõe algumas questões, como por exemplo, ele poderia, né, conversar com Israel e dizer, olha, vamos estabelecer aqui um cessar-fogo e dessa maneira a gente avançar nas tratativas com o Irã também. Você acha que isso é possível?
Eu acredito que não. Eu acho muito difícil Israel voltar atrás da decisão, de seguir ali os ataques, no Líbano, como a gente tem visto. Mas muito pelo que eu falei agora, o problema que existe, né, entre Israel e Irã é um problema que ele vem, obviamente, né, toda a questão ali do Oriente Médio, desde quando o Estado de Israel ele foi criado. Mas vamos pensar aqui no Irã, desde a Revolução Islâmica. Que tornou-se, né, o Irã tornou-se essa teocracia. O grande problema, eles entendem que os Estados Unidos é o grande Satã, né, no entendimento religioso deles, e que Israel é o pequeno Satã. Então, se Israel está posicionado numa localização onde ele vive, né, sendo atacado, é porque a gente tem, desde 7 de outubro, é muito mais informações sobre isso, mas isso é algo que acontece há muitos anos. Mas desde a Revolução Islâmica, ali em 1979, então o Irã, sempre com esse objetivo principal de destruir Israel, de não aceitar o Estado de Israel e financiando todos esses grupos ao redor. Eu duvido muito que Israel ele tenha um posicionamento de um cessar-fogo, vamos dizer assim. Talvez algo, a gente poderia ser surpreendido com algo ali de uma semana. Eu não consigo acreditar nisso.
Infelizmente, né? Enquanto isso, 21 horas de negociações, só que sem consenso, e provavelmente a expectativa não é boa para que a gente veja uma resolução em relação a esse conflito. Muito obrigado pela presença aqui, Tamires Mendonça, especialista, né, em direito internacional, advogada, que agradeço a presença no Jornal da Manhã.
Obrigada, bom dia.
Em meio às negociações entre Estados Unidos e Irã, um mistério segue em pé. Atenção, qual que é o paradeiro daquele novo líder supremo iraniano que foi nomeado, Mortaba Khamenei, filho do antigo líder? Segundo informações que foram divulgadas pela agência Reuters, o Ayatollah tem um quadro grave de saúde. É o que a gente confere com o Pedro Trito.
Fontes ligadas ao regime iraniano afirmaram à agência Reuters neste sábado que o motivo do desaparecimento do Ayatollah, de 56 anos, está ligado a lesões causadas por ataques feitos pelos Estados Unidos e Israel. Mujtaba Khamenei estava presente no local da ação que matou o próprio pai, o ex-líder supremo Ali Khamenei, em 28 de fevereiro. A esposa, o cunhado e a cunhada de Mujtaba também estavam no local e acabaram morrendo durante os bombardeios. Oficialmente, o regime iraniano não comenta o estado de saúde do novo líder do país. Mas interlocutores afirmam que Khamenei estaria se recuperando de graves ferimentos na perna e também no rosto, que teria ficado desfigurado após o ataque. Apesar da gravidade das lesões, Mujtaba Khamenei estaria em bom estado mental e participando de reuniões do governo, através de chamadas de áudio, incluindo as discussões ligadas à guerra e às negociações com os Estados Unidos. Já em Washington, fontes próximas à CIA afirmam que relatórios apontam para uma possível amputação de uma das pernas do Ayatollah. A Agência de Inteligência Norte-Americana e o governo de Israel também não se manifestaram publicamente sobre o caso. A ascensão de Mujtaba Khamenei ao cargo de líder supremo do Irã ainda não trouxe grandes mudanças para o cotidiano do país. Segundo especialistas, a expectativa é de que ele mantenha a mesma abordagem do pai, que esteve no poder por quase 40 anos. Na última quinta-feira, uma nova mensagem escrita por Mujtaba foi divulgada na televisão estatal iraniana. No texto, o Ayatollah afirmou não buscar a guerra, mas garantiu a defesa dos direitos do Irã e pediu apoio popular em busca do cessar-fogo.
Os peruanos se preparam para escolher um dos 35 candidatos à presidência da República. Reportagem de Fabrício Naitsky.
Os peruanos vão às urnas neste domingo com o maior número de candidatos já registrado no país. Ao todo, são 35 postulantes à presidência. A Justiça Eleitoral peruana já encaminhou todas as urnas. Segundo o chefe do Escritório Nacional de Processos Eleitorais, Piero Corveto, os cidadãos devem votar com consciência e conhecer seus candidatos.
Invoco a la ciudadanía a que se informe de maneira adequada e vaya a votar el domingo, sabiendo por quién votar y sabiendo cómo votar.
Na corrida eleitoral, três candidatos aparecem na frente. Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, lidera com 15% das intenções de voto. Ela chegou a ser detida em 2019 em meio a acusações de corrupção. Logo atrás, aparece Carlos Alvarez, com 8%. Ele se apresenta como candidato de todos os polos eleitorais. Uma das propostas é impor a pena de morte e retirar o país da Convenção Americana de Direitos Humanos. O ex-prefeito de Lima e representante da direita ultraconservadora, Rafael López Aliaga, aparece na sequência com 7%. O Peru atravessa uma forte crise política nos últimos 10 anos. Neste período, o país teve 9 presidentes, sendo 3 eleitos e os outros interinos. O presidente escolhido neste pleito será o 10º em uma década. O país também viu todos os presidentes eleitos neste século enfrentarem condenações judiciais, denúncias de corrupção ou acusações relacionadas a tentativas de ruptura institucional. O cenário de instabilidade e desconfiança ajuda a explicar o grande número de candidatos e o eleitorado ainda indeciso. A eleição deste domingo é vista como um momento decisivo para a tentativa de reconstrução política e institucional do país. Analistas avaliam que o próximo governo terá como principais desafios recuperar a credibilidade das instituições, enfrentar a crise econômica e responder às demandas sociais de uma população cada vez mais insatisfeita.
Voltando para o noticiário aqui no nosso quintal, o pré-candidato à presidência pelo PL, o senador Flávio Bolsonaro, disse hoje que, se vencer, vai subir a rampa do Palácio do Planalto acompanhado pelo pai dele, Jair Bolsonaro, que está preso. Acompanhe com Beatriz Souza.
Durante uma agenda em Porto Alegre, o pré-candidato a presidente, senador Flávio Bolsonaro, disse que caso vença a eleição, vai subir a rampa do Palácio do Planalto para tomar posse acompanhado do pai, Jair Bolsonaro.
Se Deus quiser, ainda este ano, a gente consegue aprovar Van Hatten, Zucco, Sanderson, os deputados que estão aqui, Gerini, essa anistia, para zerar o jogo e o presidente Bolsonaro, junto com cada perseguido político, subir aquela rampa do Palácio do Planalto com a gente em 2027, para orgulho da nossa nação.
O ex-presidente, no entanto, cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O senador argumentou, dizendo que conta com o apoio do Congresso Nacional para alterar o status jurídico de Bolsonaro, se referindo ao PL da dosimetria, já vetado por Lula.
Apesar do veto presidencial, o PL da dosimetria prevê a redução de penas para condenados pelos atos do 8 de janeiro e também do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, condenados por tentativa de golpe de Estado.
O projeto já tinha sido aprovado no Congresso e o veto seguirá novamente para apreciação de deputados e senadores. A análise do veto presidencial está marcada para o dia 30 de abril e, para ser derrubado, precisa de votos de 41 senadores e 257 deputados.
Vamos aprofundar a discussão sobre esse assunto. Kobayashi, essa subida de rampa, né, no momento em que os eleitos tomam posse no Brasil, ela é sempre muito simbólica. Tem cachorro, tem cacique, mulher, várias pessoas representando diferentes minorias e que, quando alcançam algum espaço no governo, não necessariamente tem espaço para colocar em prática pautas que são muito importantes, como dos povos originários, dos animais, enfim. Todos aqui que a gente viu subindo a rampa junto com Lula. E Flávio Bolsonaro, com um discurso bastante carismático, dançando, segurando uma bandeira ali no palco, com musiquinha no fundo, dizendo que vai puxar o pai dele para subir a rampa quando tomar posse, se eleito. é uma maneira eficaz de puxar o nome de Jair Bolsonaro para essa campanha, diferente do que só falar de anistia, dizer que o pai estará com ele nesse momento extremamente simbólico. Agora, isso cola só para quem é muito bolsonarista ou realmente agrada outros grupos do eleitorado mais da direita brasileira?
Olha, Bia, no meu ponto de vista, isso gera sensações diferentes em grupos diferentes. E, no cálculo, não seria uma boa afirmação do Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque para um terço da população, que é aquele terço mais ligado ao Bolsonaro, isso mexe com a esperança, com o sonho, com a projeção de o Bolsonaro livre de injustiças, enfim, e pega bem, ok. Mas com os outros dois terços, isso pode soar com outras informações, gerar outras interpretações. Será que se o Flávio Bolsonaro vencer, ele vai, de alguma maneira, impor o fim da pena que sofre o pai de prisão? Será que isso significa um desrespeito à ordem judicial, um desrespeito à execução de pena que o pai vem sofrendo? Ou seja, será que isso não é desafio à justiça, desafio ao STF, mais uma vez, descredibilizar o poder judiciário? Ou seja, pode gerar várias interpretações e, na maior parte desse público, interpretações que são contra o que se espera, que é um estado de estabilização das instituições e de pacificação. Então, acho que ele precisa modular melhor antes de soltar essas afirmações para saber como é que isso pega no eleitorado. Até porque, até esse momento, ele está se colocando como um Bolsonaro moderado, como o Bolsonaro que tomou vacina, como o Bolsonaro que conversa com todos os lados, como o Bolsonaro que não é do combate, da briga, como o Bolsonaro que pacifica a briga entre Nicolas e Eduardo. Então, se ele quer seguir esse caminho, ele precisa adotar também afirmações, promessas e discursos que casem, que sejam compatíveis com o perfil que ele quer apresentar.
É, muita coisa está sendo dita, né, em relação a as expectativas e tudo mais. Além disso, tem um vídeo que está repercutindo bastante também na rede social, a Cássio Miranda, onde aparece Flávio Bolsonaro com Romeu Zema, com aquela trend que está rolando no momento do será que vai ser vice, né?
É, eu acho que o convite usou a trend, né? A imagem, o convite que foi feito, tudo isso usou da trend para mostrar uma aproximação entre Flávio Bolsonaro e Romeu Zema, porém o que foi colocado lá está de forma invertida. Romeu Zema se declarou pré-candidato desde o começo, mas sempre houve até uma anedota na classe política, porque ele fazia campanha para ser vice. É a primeira vez na história que alguém fazia campanha para ser vice. E me parece, diante do contexto atual e diante do vídeo gravado ontem, que há uma tendência efetiva que a chapa seja Flávio Bolsonaro e Romeu Zema. Nós discutimos, inclusive, ontem sobre a possibilidade de Tereza Cristina, sobre a possibilidade de Simone Marqueto, mas, em termos de musculatura e olhando para o eleitorado, Romeu Zema, neste momento, é quem abre as melhores portas. Nós dissemos também no dia de ontem, Minas Gerais é um estado que é um retrato do Brasil, de norte a sul, com essas diferenças regionais, e é o segundo maior eleitorado do país. E isso é um atrativo bastante grande para que Romeu Zema se credencie como provável vice de Flávio Bolsonaro. Porém, como a política e as nuvens funcionam mais ou menos da mesma forma, você olha agora, está de um jeito, você olha daqui a pouco, já mudou o posicionamento e as circunstâncias, tudo pode acontecer. Eu acho que o maior será de tudo isso é sobre o vice ou a vice de Flávio Bolsonaro. Não acho, por mais que Romeu Zema esteja protagonizando neste momento a liderança, que isso já esteja resolvido. A ver as cenas dos próximos capítulos.
Exatamente. E olha só, o presidente nacional do Progressista, senador Ciro Nogueira, do Piauí, deve assumir o comando da Federação União Brasil Progressistas em São Paulo após o racha entre as siglas no estado. Os detalhes com a Beatriz Manfredini.
Exatamente, o anúncio deve ser feito ainda nessa semana. A expectativa é que Ciro Nogueira, o presidente nacional do PP, o Progressistas, assuma então o comando da Federação União Brasil com PP aqui no estado de São Paulo. Tudo isso depois de uma queda de braço, de uma troca de farpas, uma briga interna mesmo, para saber quem seria o comandante dessa federação. De um lado, a gente tinha até então o presidente do PP aqui em São Paulo, o deputado federal Maurício Neves. E do outro, o presidente em São Paulo do União Brasil, Milton Leite, que foi presidente da Câmara de Vereadores aqui na capital paulista por muitos anos e vereador também de longa data. Os dois não estavam então se entendendo, o que já estava incomodando a cúpula nacional. Com isso, então, o pessoal foi acionado e tomou essa decisão. É Ciro quem vai comandar essa federação aqui no estado. O acordo, inclusive, já teria sido fechado com o presidente do União Brasil, também na esfera nacional, Antônio Rueda. A expectativa é de anúncio agora, então, durante essa semana e, a partir daí, Ciro Nogueira automaticamente passa a presidir a federação. Lembrando que quando uma federação é autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, como foi o caso, ela dura 4 anos. Então, essa presidência aqui em São Paulo pode permanecer pelos próximos 4 anos, a menos que haja algum acordo, algum tipo de mudança, mas pode ficar com Ciro Nogueira, que desembarca, então vai ter esse olhar agora aqui para São Paulo, afinal é o maior colégio eleitoral do país. A gente vai acompanhar então agora o fim dessa disputa por aqui.
Uma nova estratégia para combater a violência contra a mulher começa a ser implementada em São Paulo. O governo criou um comitê permanente para ampliar o programa de proteção e também fortalecer o atendimento às vítimas. Quem explica para a gente é a Danúbia Braga.
Exatamente. O grande objetivo é fortalecer a articulação entre os diferentes órgãos e também aprimorar políticas públicas de proteção a essas vítimas. Já publicado no Diário Oficial, esse novo comitê, ele tem também como no seu objetivo, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ter uma interdisciplinaridade, ou seja, ser composto por diversos órgãos, entre eles o Núcleo Estratégico Interdisciplinar do SP Mulher, com membros também de representantes do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Sociedade Civil. A proposta é reunir esses especialistas, então, e instituições para justamente analisar dados, propor soluções e monitorar ações de enfrentamento à violência doméstica. O SP Mulher, ele já é um programa que funciona no estado de São Paulo, na pasta da Secretaria de Segurança Pública, que foi criado lá em 2023. E ele envolve um núcleo para enfrentar a violência doméstica. Ele é estratégico, interdisciplinar, composto por policiais civis, militares, técnicos científicos e também representantes da Secretaria de Políticas para a Mulher. Essa medida, ela faz parte de um pacote de medidas que foi anunciado lá no dia 30 de março para ampliar esse cuidado e essa proteção com as mulheres e um combate de violência contra a mulher. É isso que vem buscando o governo do estado de São Paulo. Entre os destaques, né, dessa criação a respeito desse comitê, são 69 salas de delegacias de defesa da mulher nos próximos 4 meses, inclusão prioritária dos órfãos de feminicídio no programa Superação SP, com acolhimento, apoio financeiro e suporte a essas famílias. Além disso, também está previsto a criação de um plano de metas decenal de enfrentamento à violência doméstica. Então, esse novo comitê tem esse grande objetivo de trazer esse combate mais firme da violência contra a mulher. De São Paulo, Danúbia Braga.
Agora, 7 horas e 57 minutos.
Repita.
7h57.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, inscrição acabava meia-noite.
Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
Cinco estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 8 horas em ponto.
Repita.
8 da manhã deste domingo, dia 12 de abril. Que bom ter você aqui conosco. Estamos ao vivo desde dia 7. E a gente segue com muita informação, com profundidade também, análise, opinião, crítica, para você não apenas saber, mas também entender sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo até as 10 da manhã. David de Tarso.
Exatamente, Beatriz Freire. Então, seguimos juntos nesse domingão. Afinal, a semana começa no domingo, eu sempre repito isso, para enfatizar e já te deixar muito bem informado. Vice-presidente dos Estados Unidos, Jill Vance, diz que Washington não chegou a acordo de paz com o Irã. Delegações dos dois países se reuniram no Paquistão por cerca de 21 horas, mas Teerã não aceitou os termos norte-americanos para um cessar-fogo.
Peru vai às urnas neste domingo com um número recorde de 35 candidatos à presidência. Com um cenário de instabilidade política, o país teve 9 presidentes em uma década.
Lula empata com Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema no segundo turno, segundo pesquisa da Datafolha. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece pela primeira vez numericamente à frente do petista, considerando apenas os votos válidos.
Líder do governo na Câmara, José Guimarães, vai substituir Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais do governo. É que a ex-ministra agora deixou o cargo para se candidatar ao Senado pelo Paraná nas eleições deste ano.
Empresário brasileiro investigado por envolvimento na trama golpista é preso pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos. Esdras Jonatas dos Santos estava foragido desde os atos antidemocráticos em Brasília e agora está detido na Flórida.
O Tribunal Superior Eleitoral deve publicar nesta segunda o acórdão do julgamento que resultou na cassação do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A decisão abre caminho para o Supremo Tribunal Federal retomar a votação sobre o modelo de eleição para o chefe do Executivo Fluminense no mandato tampão.
Agora 8 horas e 2 minutos.
Repita.
8 e 2. O presidente Lula declara que a população do país precisa ter mais disposição para querer evoluir e usou a famosa frase do complexo de vira-lata. Quem tem todos os detalhes é a Rafaela Almeida.
Ao dizer que o Brasil precisa jogar fora o complexo de vira-lata, o presidente retoma uma ideia antiga na política brasileira, a de que o país muitas vezes se coloca numa posição inferior em relação a potências como Estados Unidos e China, como ele mesmo citou em seu discurso.
O Brasil, Calil, o Brasil precisa aprender uma lição. Nós precisamos jogar fora o complexo de vira-lata, de que nós somos pequenos, de que nós somos pobres, de que não temos nada, porque quem tem é os Estados Unidos, quem tem é a China. A gente não tem porque a gente nunca teve gente com a disposição de ter. a gente tem que querer ter para a gente poder fazer.
E vai além, ao afirmar que o Brasil não tem determinados equipamentos médicos por falta de disposição, o presidente desloca o debate da limitação econômica para uma questão de decisão política e prioridade de investimento. Essa declaração foi feita justamente durante a inauguração de um centro de inovação na área da saúde, ao lado do ministro Alexandre Padilha, o que reforça o contexto de defesa do investimento público e principalmente do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Aliás, Lula também aproveitou esse momento para fazer uma crítica direta a setores que, segundo ele, historicamente atacam o SUS, especialmente grupos da iniciativa privada que não utilizam o sistema, mas questionam sua eficiência. Mas, de forma geral, o recado do presidente hoje foi esse, de que o Brasil tem potencial, mas precisa, segundo ele, de decisão e vontade política para avançar. De Brasília, Rafaela Almeida.
O presidente Lula viaja à Europa na semana que vem e deve discutir o acordo entre Mercosul e União Europeia. Marco Viana tem mais detalhes para a gente na reportagem de Brasília.
Isso mesmo, essa viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tem uma agenda bem definida e estratégica, com temas que passam diretamente por economia, política e tecnologia. Lula embarca para a Europa entre os dias 17 e 20 de abril, com passagens pela Espanha, Portugal e Alemanha, em um movimento do Palácio do Planalto para reforçar a presença do Brasil no cenário internacional. O principal foco é o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que segue como prioridade do governo. Além disso, Lula deve ter reuniões bilaterais importantes, como o encontro com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e participar de eventos internacionais que discutem democracia e o combate ao extremismo. Outro ponto forte da agenda é a regulação das Big Techs e o debate sobre a soberania digital, um tema que ganha cada vez mais peso nas relações entre os países. Na área econômica, o presidente também participa da Hannover Messe, uma das maiores feiras de tecnologia e indústria do mundo, com foco em atrair investimentos e ampliar parcerias comerciais.
Dólar fraco ou real forte? Por que a moeda americana está caindo tanto nesse ano de 2026 e por que a bolsa no Brasil continua crescendo? Confira todos os detalhes com Pedro Trito.
Depois de iniciar 2026 cotado a R$ 5,49, o dólar comercial é negociado atualmente a praticamente R$ 5,00, menor nível desde maio de 2024. Uma desvalorização de 7,5% no ano. O movimento reflete uma combinação de fatores que, segundo analistas, pode levar a moeda americana novamente abaixo de R$ 5,00, patamar não visto há mais de 2 anos. O primeiro fator é os juros altos, que atraem capital financeiro. O Brasil, hoje, tem a segunda maior taxa real de juros do mundo, 9,5%. Para comparar, no México, a taxa é de 5,5%. Nos Estados Unidos, não chega a 1%. Assim, quem aplica no mercado brasileiro tem, de largada, a garantia de apurar ganhos bem maiores do que em outras economias, sejam elas desenvolvidas ou emergentes. Outra questão importante é o país se manter distante da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. Com o início do conflito, o Brasil passou a contar com mais uma vantagem competitiva ante outros países para atrair recursos: a distância geográfica. Além disso, a tensão no Oriente Médio permitiu ao Brasil se destacar em relação a outros países de juros mais elevados. A Turquia, por exemplo, que historicamente disputa com a gente em recursos de investidores financeiros que alocam em países emergentes, oferece hoje uma taxa real de juros da ordem de 9%. Mas como está próxima ao conflito na Ásia Ocidental em termos geográficos e políticos, ela acaba sendo prejudicada. A riqueza em commodities é outro ponto que favorece a atração de dólares. Com a guerra, o petróleo e outras commodities energéticas passaram a subir a preços mais elevados em 4 anos. O barril do petróleo, por exemplo, saltou de US$ 72 para mais de US$ 110. Esse movimento ressaltam uma histórica vantagem competitiva da economia brasileira, a de ser um dos maiores fornecedores mundiais desses produtos. Segundo profissionais de mercado, mesmo após o primeiro corte de juros pelo Banco Central, em quase 2 anos, a taxa básica de juros brasileira continua sendo capaz de entregar aos investidores mundiais um rendimento maior que de outras economias. Nas projeções mais otimistas, a Selic fecha o ano em 12%, com uma inflação da ordem de 4%, ou seja, uma taxa real de juros ainda perto de 8%. A combinação desses fatores pode manter o dólar em queda ante o real, até o patamar de R$ 5,00. A última vez que a moeda americana fechou um dia abaixo desse número foi em 27 de março de 2024.
O presidente Lula escolheu o líder do governo na Câmara, José Guimarães, como novo ministro da articulação política. A reportagem é de Beatriz Souza.
O líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães, foi escolhido para assumir a Secretaria de Relações Institucionais, pasta responsável pela articulação entre governo e o Congresso Nacional. Guimarães vai ficar no lugar de Gleisi Hoffmann, que deixou o cargo no dia 3 de abril para disputar as eleições ao Senado pelo Paraná. Desde a saída da petista, o secretário-executivo Marcelo Costa assumiu a pasta de forma interina, mas não foi escolhido por Lula para comandar o ministério. Guimarães usou as redes sociais para dizer que aceitava o convite do presidente da República e que tomará posse na próxima terça-feira, dia 14.
A Secretaria de Relações Institucionais é um dos ministérios mais importantes para o governo por ser responsável pela articulação política. Neste ano eleitoral, os desafios são ainda maiores.
O governo tem pautas sensíveis e de grande importância, como a PEC que prevê o fim da escala 6x1 e a regulamentação de trabalhos por aplicativo que já tramitam na Câmara, além da sabatina de Jorge Messias ao STF, que já tem data marcada no Senado. Guimarães abriu mão de disputar as eleições pelo estado do Ceará nas eleições de outubro para assumir o cargo.
Vamos analisar esse tema com Acácio Miranda. Acácio, em relação também a essa articulação, José Guimarães, bom nome para fazer esse papel que Gleisi Hoffmann estava desempenhando?
Ele já é um quadro antigo do PT, já teve vários mandatos na Câmara dos Deputados. Ele é um dos poucos que declarou que não tinha vontade de disputar a reeleição, então foi o cenário perfeito para que ele assumisse essa cadeira. Nós temos a tendência que um parlamentar assuma a articulação política do governo com o poder legislativo para que ele seja respeitado pelos seus pares e, obviamente, entenda a cabeça dos seus pares, mas nessa janela eleitoral há uma maior dificuldade, uma vez que os parlamentares normalmente estão licenciados. No que diz respeito à experiência de José Guimarães, já teve diversos mandatos, já foi líder do PT, então é uma escolha acertada. Significa que ele trará os resultados almejados? Eu não acho que isso seja automático, principalmente porque o PT tem se distanciado dos parlamentares. Num período eleitoral, os parlamentares também automaticamente se distanciam de um governo, especialmente num contexto de desgaste e polarização. Em terceiro lugar, a partir do advento das emendas obrigatórias, a relação governo federal, portanto poder executivo e poder legislativo, já não é tão próxima. Já não há uma dependência tão grande do legislativo em relação ao executivo. Portanto, este cargo já não tem a importância que teve no passado. Apesar de todas essas dificuldades e de todos esses empecilhos, acho que ele cumprirá, na medida do possível, um bom papel.
Até porque essa articulação não depende só da simpatia e do carisma, né, Kobayashi? Também envolve o balcão de negócios, com as emendas parlamentares, aquele estica dali, puxa daqui, entre governo e Congresso. Mas como boa paranaense, eu quero saber de você, sua visão também sobre esse acesso agora oficial da Gleisi Hoffmann na disputa pelo Senado no estado do Paraná. Os últimos levantamentos colocam o Deltan Dallagnol pelo Novo numa liderança ela aparece aqui numa pesquisa como a segunda melhor colocada, só que muito próxima, praticamente empatada com outros nomes que também fazem parte da ala mais direita ou centro-direita no estado do Paraná. Essa candidatura da Gleisi Hoffmann ao Senado no estado tem potencial ou ela é, mais uma vez, um caso de palanque para o PT no estado?
Ela tem potencial, a Gleisi já foi senadora pelo estado do Paraná, você sabe bem, né, Bia, você que é de lá. Então ela tem esse histórico e, claro, aquele eleitor que votará nela, independente de qualquer coisa, até porque ela, diferentemente dos demais, ela é a representante do campo da esquerda, muito bem definida. No campo da direita, há uma certa pulverização ali, principalmente para o segundo voto no Senado. Deltan vem bem na cabeceira, na frente, mas os outros candidatos disputam esse segundo voto da direita. Então a Gleisi tem sim sua viabilidade. Lembrando que a campanha para o Senado é uma campanha de